novamente, vamos retomar os nossos trabalhos. Queria agradecer muito a presença do Sr. Enfermeiro Vítor Varela e da Sra. Enfermeira Isabel Ferreira, que vem em representação da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras. Dizer só que um à parte, o enfermeiro Vítor Varela faz parte da minha vida profissional. Conhecemos há? Há muitos anos. Portanto, foi um gosto poder... Foi um gosto poder revê-lo. Dizer que estamos... que estes trabalhos, no fundo, resultam de algumas propostas legislativas no âmbito da Lei nº 33 de 2025, precisamente uma proposta do partido CDS que pretende a revogação da lei e uma proposta do grupo parlamentar do LIVRE que pretende fazer aqui alterações à lei existente. Os convites das entidades que foram feitos foram acordados por todos os grupos parlamentares. Nós agradecemos terem aceito o nosso convite e aquilo que esperamos é poder obter contributos valiosos que nos permitam a decidir bem. Em termos de tempos, a associação terá 10 minutos iniciais para... 10. 10 minutos iniciais para fazer uma apresentação inicial. Depois eu passarei a palavra aos vários grupos parlamentares que disporão de 5 minutos para fazer os seus enquadramentos e perguntas e depois eu devolverei a palavra à associação para que possa elaborar a sua resposta final. E sem mais delongas, passo a palavra ao enfermeiro Vítor Varela.
Neste caso. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. O parecer da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, em primeiro lugar o objeto, ou seja, o presente parecer incide sobre o projeto Lei 2817, primeira, do CDS-PP, que visa revogar a Lei 3325, de 31 de março, e sobre o projeto de Lei 106-17, primeira, do LIVRE, relativa à prevenção e proteção contra a violência obstétrica. Posição da APO sobre a Lei 33-2025 e sobre a proposta de revogação. A Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras manifesta a sua clara oposição à revogação da Lei 33-25, 31 de março. Entende a APO que a Lei 33 representa um passo relevante no reconhecimento dos direitos das mulheres e outras pessoas gestantes ao longo da pré-conceição, gravidez, parto, nascimento e puerpério, afirmando a centralidade da dignidade, da autonomia, do consentimento informado e do respeito nos cuidados de saúde materna e obstétrica. Esta perspectiva é coerente com a posição pública anteriormente assumida pela própria APO, segundo a qual a lei constitui um compromisso com os cuidados obstétricos respeitosos e uma oportunidade de mudança cultural no sistema de saúde. A APL considera que este diploma não deve ser tratado como uma ameaça aos profissionais de saúde, pelo contrário, deve ser entendido como um instrumento de proteção dos direitos das mulheres e como uma oportunidade para promover uma mudança cultural positiva no sistema de saúde, assente em cuidados respeitosos, seguros, informados e humanizados. A própria APO já afirmou publicamente que a lei não foi criada para ameaçar os profissionais, mas como salvaguarda do respeito pela autonomia das mulheres. Reconhece a APO que a Lei 33 pode e deve ser aperfeiçoada. Como qualquer diploma inovador, carece de clarificação conceptual, densificação normativa e soluções de aplicação que garantam a segurança jurídica, operacionalidade e justiça. Todavia, a existência de aspectos suscetíveis de melhoria não legitima a sua eliminação. As fragilidades de uma lei devem ser corrigidas mediante aperfeiçoamento legislativo e não através da sua revogação. A revogação desta lei representaria um retrocesso sério no reconhecimento institucional de experiências de respeito, abuso, imposição, omissão de informação e violação da autonomia no contexto da saúde sexual e reprodutiva. A eliminação do enquadramento legal não faz desaparecer o problema, apenas enfraquece a sua visibilidade, a sua prevenção e a proteção das pessoas atingidas. A ABO rejeita, por isso, qualquer leitura simplista que coloque mulheres e profissionais de saúde em lados opostos. Entendo, aliás, que a definição de violência obstétrica, constante na redação atual da Lei de 33, é redutora, na medida em que tende a centrar-se, sobretudo, nas práticas dos profissionais, quando este é um fenómeno mais amplo, complexo e multifatorial, que inclui também dimensões de natureza institucional, organizacional e sistémica. A violência obstétrica não se esgota, por isso, em atos individuais, podendo resultar igualmente de culturas assistenciais e hierarquizadas, de rotinas acríticas, de déficits de comunicação, de exaustação das equipas, da escassez de recursos, da descontinuidade de cuidados e de modelos excessivamente medicalizados. Neste sentido, a APO manifesta total disponibilidade para contribuir para o aperfeiçoamento do diploma, com vista a uma formulação mais rigorosa, mais justa e mais eficaz. Não acompanha, porém, qualquer proposta de eliminação da lei, por entender que tal representaria um grave retrocesso na proteção dos direitos das mulheres em Portugal. Considerações sobre a resposta legislativa e institucional. Entende a APO que a resposta legislativa e institucional deve centrar-se no reforço da formação inicial e contínua, na promoção de uma prática clínica baseada na evidência, no registro rigoroso e fundamentado dos procedimentos, na auditoria e monitorização da qualidade dos cuidados, na melhoria dos mecanismos de informação às mulheres e na criação de contextos organizacionais que favoreçam o respeito, a escuta e a decisão partilhada. Esta ênfase na formação, no diálogo e na mudança é coerente com o comunicado público da APO. A evidência científica demonstra que a implementação de unidades de cuidados da maternidade em Portugal, incluindo o acompanhamento da gravidez por enfermeira obstetra ou parteira certificada, constitui uma estratégia promissora, não apenas para melhorar a acessibilidade das mulheres aos cuidados de saúde, mas também a sua satisfação com os cuidados recebidos através da promoção de relações terapêuticas de confiança, do reforço da literacia e da decisão informada e partilhada, bem como da redução do risco de experiências de desrespeito, omissão ou coerção no âmbito da saúde materna e obstétrica, sem prejuízo da indispensável articulação multiprofissional e da referenciação clínica atempada sempre que a situação o exija. A APO sublinha, por conseguinte, o valor dos cuidados liderados por enfermeiras obstetras ou parteiras certificadas, integrados em equipas multiprofissionais, colaborativas e de modelos de assistência humanizados, salutogénicos e centrados na mulher e na família, como via concreta para prevenir práticas desrespeitosas e promover melhores resultados em saúde. No seu comunicado, a APO já havia destacado o valor de modelos de cuidados de saúde materno-fetal baseados na Midwifery Model of Care, como via promissora para a promoção de cuidados respeitosos e seguros. Considerações específicas sobre o Projeto de Lei 106-17 de primeira. No que respeita ao Projeto de Lei 106, a APO entende que o mesmo merece uma apreciação distinta da que se impõe relativamente ao Projeto 28. Com efeito, não estando em causa, neste caso, a eliminação do quadro legal existente, mas antes a sua alteração e desenvolvimento, a APO considera que esta iniciativa contém matérias que justificam a análise e discussão aprofundadas em sede de especialidade. O projeto do LIVRE propõe expressamente alargar a definição legal da violência obstétrica, incluindo abuso físico, verbal, psicológico e emocional, bem como práticas institucionais, reforçar a formação transversal dos profissionais de saúde e reformular a comissão existente. Para a APO, os aspectos verdadeiramente essenciais deste projeto são, desde logo, o alargamento da definição legal de violência obstétrica, superando uma formulação excessivamente centrada em atos individuais dos profissionais e o reforço da formação inicial e contínua em matérias como os direitos humanos, questões de género, ética e consentimento. Estas matérias são particularmente relevantes porque respondem a lacunas que o próprio projeto identifica, insuficiências na definição legal, na formação dos profissionais e na monitorização das práticas clínicas. Já outras alterações propostas, designadamente as respeitantes à designação formal da lei ou da comissão, não assumem, no entendimento desta associação, a mesma centralidade político-legislativa, o que se afigura determinante, o que se afigura determinante é que a futura solução legislativa seja mais clara, mais abrangente e mais execuível. A APO entende por isso que o projeto de lei 106 pode constituir uma base útil de trabalho legislativo, desde que sujeito a aperfeiçoamento técnico, clarificação conceptual e ponderação em sede de especialidade. Também aqui a posição da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas é relevante. Aquela associação congratula-se com a necessidade de alteração e aprofundamento da Lei 33, embora alerte para a necessidade de rever algumas opções concretas do articulado, nomeadamente o artigo 8, por risco de redundância e indeterminação. Neste contexto, a APO manifesta a sua inteira disponibilidade para colaborar no âmbito da comissão multidisciplinar ou de qualquer outro espaço de trabalho institucional que veja a ser constituído na construção de uma proposta sólida, cientificamente sustentada e juridicamente consistente de atualização da legislação em vigor. Esta disponibilidade para colaborar no aperfeiçoamento do diploma não prejudica, antes reforça, a posição de princípio da APO. Absoluta oposição à revogação da Lei 33, por considerar que tal representaria um grave retrocesso na proteção dos direitos das mulheres em Portugal. Ainda tenho 2 minutos. Em face ao exposto e em conclusão, o caminho adequado para nós, a APO, não é a revogação da Lei 33, mas sim o seu aperfeiçoamento técnico e político, preservando o objetivo essencial de prevenir práticas lesivas da dignidade e da autonomia e de consolidar uma cultura de cuidados obstétricos respeitosos em Portugal. A definição legal atualmente existente deve ser revista e alargada, por forma a refletir de modo mais rigoroso a natureza multifatorial da violência obstétrica, incluindo as suas dimensões institucionais, organizacionais e sistémicas. O reforço da formação inicial e contínua dos profissionais de saúde constitui uma prioridade essencial para a prevenção de práticas desrespeitosas, para a promoção do consentimento informado e para a consolidação de cuidados baseados na evidência, na dignidade e na autonomia. A implementação de modelos assistenciais humanizados, colaborativos e centrados na continuidade de cuidados, incluindo as unidades de cuidados na maternidade e o acompanhamento da gravidez por enfermeiras obstetras ou parteiras certificadas, deve ser entendida como parte integrante de uma estratégia de promoção de cuidados respeitadores e da redução de violência obstétrica. O projeto de lei 106/17, primeiro, contém contributos relevantes, em especial no que respeita ao alargamento da definição legal da violência obstétrica e ao reforço da formação, matérias que devem ser objeto de discussão e aperfeiçoamento em sede própria. A APO manifesta disponibilidade para colaborar ativamente no contexto da comissão multidisciplinar, na elaboração de uma proposta legislativa mais sólida, abrangente e eficaz. E para nós, a Assembleia da República deve, por isso, rejeitar qualquer solução revogatória e concentrar os seus esforços na melhoria do quadro legal existente, com escuta das mulheres, dos profissionais e das entidades da sociedade civil, em defesa dos cuidados maternos e obstétricos mais humanos, mais seguros e mais dignos. Nestes termos, a APO pronuncia-se contra a revogação da Lei 33/25 e a favor do seu aperfeiçoamento, manifestando abertura para o trabalho conjunto necessário à construção de uma solução legislativa mais robusta, justa e eficaz. Eram 11.
Agradecer a apresentação inicial, passar agora a palavra aos grupos parlamentares, dando início ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa da senhora deputada Ana Oliveira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Peço cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar em especial a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, da pessoa do senhor enfermeiro Vítor Varela e da senhora enfermeira Isabel Ferreira. Sejam muito bem-vindos. E dizer o seguinte, vivemos de facto tempos que o mediatismo muitas vezes é uma palavra de ordem. Tempos em que verdades tendem a ser absolutas, em que muitas vezes seguimos aquilo que nos parece sem avaliar a situação como um todo. E tudo isto exige a cada um de nós muita ponderação, muito diálogo e muita responsabilidade na nossa ação política. E o assunto que nos traz aqui hoje exige-nos, enquanto agentes políticos, enquanto mulheres, enquanto mães, uma avaliação equilibrada e séria. E permitam-me que volte ao projeto de lei que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PSD em 2025 sobre esta matéria, para uma maternidade segura, humanizada e baseada na confiança mútua. O projeto de lei salvaguardava os direitos das mulheres e do bebê, salvaguardava os cuidados humanizados e declinava completamente o termo de violência obstétrica. Porque, de facto, entendemos que o conceito de violência obstétrica é impreciso, não é consensual num plano científico, também este conceito não se encontra consagrado de uma forma generalizada em outros Estados-membros da União Europeia. O projeto apresentado por nós sublinhava os potenciais efeitos negativos da lei em vigor, incluindo a estigmatização dos profissionais de saúde, o aumento do risco de processos disciplinares judiciais, e falaram disso na vossa intervenção inicial, e o eventual impacto na atratividade da especialidade de obstetrícia. Enquanto legisladores, temos o dever de garantir que nenhuma mulher se sinta desrespeitada, isso acho que estamos todos clarificados sobre isto, mas também que nenhum profissional de saúde se sinta desprotegido. Já foi aqui referido hoje, na audição anterior também, gostaria de trazer este tema, a falta de literacia em saúde da nossa população em geral, que leva a que muitas vezes as mulheres não percebam e não se informem da forma mais adequada relativamente àquilo que vão passar, levando a percepções erradas, mas essencialmente levando a um aumento do medo e do desconforto num momento que deveria ser seguro. Ou seja, não devemos seguir nenhuma discussão de uma forma tendenciosa relativamente a este tema, mas sim devemos pugnar pela confiança, por esta avaliação profunda e pela confiança nos serviços que os senhores prestam e nesta especialidade de obstetrícia. Portanto, perante esta intervenção inicial, colocaria aqui algumas perguntas à Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras. Uma primeira pergunta. Na perspectiva da associação, de que forma os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica contribuem no terreno para a promoção de cuidados humanizados e para a salvaguarda do consentimento informado durante a gravidez, durante o parto e o pós-parto? Considerando o debate em torno do conceito de violência obstétrica, entende que a sua consagração legal é útil para melhorar práticas e proteger direitos, ou consideram que carece ainda de uma maior precisão? Que ajustamentos é que sugeriam? Do ponto de vista dos cuidados prestados pelos enfermeiros obstetras, que situações concretas continuam a ocorrer nos serviços que possam configurar experiências negativas ou percepcionadas como desrespeitosas pelas pessoas gestantes e como devem ser prevenidas? Que importância atribuem à formação contínua, quer dos enfermeiros, quer de outros profissionais de saúde, nas áreas da comunicação, da ética, direitos humanos e autonomia das pessoas, da pessoa grávida, e que medidas concretas consideram prioritárias neste domínio? E uma última questão, que recomendações gostariam de nos deixar para garantir um equilíbrio adequado entre a proteção efetiva do direito das pessoas gestantes, a valorização do papel do enfermeiro obstetra e a sustentabilidade e qualidade global dos cuidados de saúde materna em Portugal? Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Representantes da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras. Partindo do debate atual e das propostas em cima da mesa, penso que esta lei teve a vantagem principalmente uma chamada de atenção e este termo específico também, mas importa trazer esta discussão um plano prático e operacional, o plano onde os senhores trabalham todos os dias. O alargamento do conceito a múltiplas dimensões, física, verbal, psicológica, emocional, institucional, levanta uma questão importante. Uma vez que estamos a falar de leis e o seu incumprimento implica condenação judicial, como tornar isto mensurável, aplicável e útil na prática clínica? Porque sem critérios claros há um risco evidente, que é a dificuldade em distinguir situações, insegurança na interpretação e impacto na forma como se decide e se intervém. Gostaria, por isso, de vos colocar questões muito concretas. Que indicadores consideram essenciais para avaliar a qualidade da assistência num parto, tanto os feitos por médicos como os feitos por enfermeiros, e como seriam feitos esses registros? Que aspectos devem ser monitorizados de forma sistemática, por exemplo, comunicação, informação transmitida à parturiente, quando deve ser assinado o consentimento, continuidade dos cuidados, se foi autorizada ou não a presença do acompanhante, apoio no puerpério, etc. Que práticas concretas devem ser vigiadas com critérios claros para garantir a melhoria contínua e como seria feito esse registro? Como entendem que se pode distinguir na prática entre uma intervenção clinicamente necessária e uma prática desadequada? E que indicadores poderiam ajudar a fazer essa distinção de forma objetiva? No domínio do consentimento informado, como operacionalizar este processo de forma realista, garantido que é efetivo ao longo de todo o percurso e não apenas de uma forma formal? E que métricas faziam sentido para avaliar se esse cumprimento está de facto a ser cumprido? E como evitar também que estes mecanismos introduzam receio ou condicionem negativamente a prática clínica. Na área da comunicação e da experiência da mulher, que indicadores é que gostariam de ver implementados para avaliar a qualidade, satisfação, percepção de respeito, compreensão da informação recebida, e como garantir que esses dados são utilizados para melhor prática e não apenas para sinalização abstrata? E, por fim, uma questão importante, que é como se estabelece um equilíbrio exigente entre autonomia e segurança, entre suspeita e confiança. Muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto só aos nossos convidados se conseguiram registar todas as perguntas. Se for preciso depois clarificar alguma, nós falamos no fim, está bem? Ok. Passo então a palavra. Exato. Depois no final, se ficar alguma pergunta por responder, passo então desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar novamente as senhoras e os senhores deputados e saudar, em particular, a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, na pessoa do enfermeiro Vítor Varela e da enfermeira Isabel Ferreira. O ponto em que nós estamos, e eu acho que vale a pena termos sempre noção dele, é, depois da lei aprovada, foi genericamente reconhecida a necessidade de a melhorar. Havia propostas no sentido de, basicamente, revogar. Elas não têm um apoio maioritário na Assembleia da República e, portanto, verdadeiramente, aquilo que fazemos, e o que me parece que faz também o vosso parecer, que, aliás, desde já agradeço, é procurar centrar-nos no projeto do LIVRE, que é o projeto que existe. Na verdade, também, entretanto, a Ordem dos Médicos fez-nos chegar uma proposta da alteração da lei por parte da Ordem dos Médicos e pensarmos que melhorias é que podemos fazer neste processo. E, portanto, a primeira questão é para algo que tem sido uma das principais críticas, em particular feita pelas várias organizações médicas que já recebemos aqui nesta comissão, de olhar para o conceito de violência obstétrica e para as suas alternativas, porque julgo que não é a intenção de ninguém nesta Assembleia da República nem criar um conceito que possa servir de arma de arremesso, apenas criar um conceito nos quais, no caso, as mulheres se possam reconhecer e que permita melhorar a qualidade dos cuidados. As propostas alternativas a este conceito de violência obstétrica que têm chegado aqui à nossa comissão são expressões de outra natureza, como a de cuidados inadequados no parto ou experiências negativas no parto, e eu gostava de vos ouvir sobre estas alternativas face àquilo que temos, que é um conceito muito criticado, que mesmo que venha a ser desenvolvido e detalhado, terá sempre bastantes críticas e nós gostávamos de vos ouvir sobre isto. A segunda questão que eu queria colocar prende-se com, deixando depois à senhora deputada do LIVRE o centro do projeto, que é deles, é tendo em conta que os enfermeiros, em particular os enfermeiros obstetras, acompanham de forma muito transversal estas mulheres, que retrato é que vocês fazem desta realidade? E, porque me pareceu ser esse o tom da intervenção, porque é que vos parece que uma lei como aquela que aprovámos, mesmo que melhorada, representa uma melhoria para os direitos, no caso das mulheres, das mães e também das crianças, e em que termos é que isso acontece, sabendo nós que temos aqui uma tensão que, aliás, atravessa toda a Europa sob a utilização de uma expressão como esta. Queria também perguntar-vos, na vossa perspectiva, de que forma é que uma verdadeira aplicação da portaria que dava poderes adicionais aos enfermeiros, em particular aos enfermeiros obstetras e aos enfermeiros especialistas no acompanhamento dos partos, podia reduzir e melhorar estes problemas, que me parece que uma das razões pelas quais precisaram de uma expressão tão forte como violência obstétrica é porque eles não são muito facilmente mensuráveis ou passíveis de serem descritos, e por isso, às vezes, na falta de números e de maior detalhe, encontra-se uma expressão mais forte. E, portanto, eu gostaria de vos ouvir sobre o papel dos enfermeiros nesta matéria. Finalmente, queria fazer uma pergunta que talvez não seja totalmente fácil, mas eu queria fazer na mesma. Parte da proposta da Ordem dos Médicos assenta numa lógica de um registro muito detalhado de todos os atos praticados durante o parto, que poderia depois ser objeto de tratamento e, em caso de atos inapropriados, vou aqui utilizar esta expressão, passar para uma fase seguinte de análise e de proteção da mulher. E eu gostaria que nos falassem sobre a forma como esses registros permitem ou não permitem a avaliação deste fenómeno que temos vindo, acho que isso é consensual, a procurar descrever sem grande sucesso do ponto de vista de encontrar um conceito que todos reconheçam. Eu acho que esse esforço era muito importante que nós pudéssemos fazer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também agradecer a presença do enfermeiro Vítor Varela, da enfermeira Isabel Ferreira e em representação da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. Agradecer também o vosso parecer, porque é muito útil, também nesta perspectiva, que para nós é o que faz sentido. A lei existe, é preciso ser aperfeiçoada, e então, a partir daí, como é que podemos fazer esse aperfeiçoamento? O LIVRE trouxe uma proposta que gostava depois também que comentassem com um bocadinho mais de detalhe, no sentido em perceber se vai no sentido daquilo que aqui referem e que é relevante e que é aquilo que nós queremos, é que ela seja mais clara, que proteja mais as mulheres e os bebés, as famílias, mas também proteja mais os profissionais de saúde. E, portanto, no fundo, que venha gerar a confiança que é necessária para que os partos, os nascimentos, para que toda a experiência da gravidez e do pós-gravidez corra bem. Esse é o objetivo da lei, percebendo toda a carga que o termo violência obstétrica tem e por isso as reticências que existem em relação ao termo. No vosso parecer, falam da necessidade de um aperfeiçoamento técnico, clarificação conceptual e ponderação agora em sete especialidades. Portanto, gostava de perceber depois concretamente o que é que isso é e se concordam com este alargamento do conceito de violência obstétrica que o LIVRE introduz, ou seja, acrescentando toda a questão psicológica e emocional e resultante de práticas institucionais, portanto, também, porque esta questão da violência obstétrica também é uma questão sistémica e, portanto, é preciso também ser abordada assim, por isso é que o trouxemos. E, portanto, gostava de perceber se consideram que é adequado e que outras alterações concretas é que nós podemos fazer no processo de especialidade que, no vosso entender, tornassem a lei melhor para aquilo que, no fundo, nós todos queremos. Queria também perguntar Em relação aqui, em relação à responsabilidade institucional, tanto a lei aprovada no ano passado como o projeto do livro apostam no reforço da formação em direitos, comunicação e consentimento informado e, portanto, se consideram que estas medidas correspondem às necessidades que identificam depois na prática e que conteúdos formativos seriam prioritários para as equipas de saúde materna para conseguir fazer este reforço. E depois também tenho uma última pergunta relacionada, na verdade, com a audição que nós tivemos na semana passada com a Ordem dos Enfermeiros, porque nós sabemos que os enfermeiros obstetras, as enfermeiras parteiras, são muito importantes em todo o processo e é preciso reforçar o seu papel. E na semana passada a Ordem disse-nos que o despacho em vigor para dar mais autonomia aos enfermeiros especialistas nos cuidados de saúde materna não está a ser implementado corretamente por responsabilidade da Direção Executiva do SNS e, portanto, gostava de perceber se acompanham também este posicionamento da Ordem, que inclusive se retirou da comissão do grupo onde isto estava a ser tratado, e o que é que pode ser feito concretamente para, no fundo, reforçar a responsabilidade dos enfermeiros obstetras e depois também reforçar a questão da qualidade da informação relativamente à questão da experiência do parto, porque de facto há muitas vezes é difícil ter dados quantitativos sobre experiências que muitas vezes são subjetivas, mas que é importante termos noção dessas experiências, da forma como atos, palavras estão a ser percepcionados pelo lado de quem os recebe e, portanto, o que é que nós podemos fazer, no fundo, neste processo para conseguir recolher melhor as experiências que as mulheres têm durante a gravidez e o parto e o pós-parto, para garantir que vamos melhorando em termos de sistema também a resposta, sabendo que há uma falta de profissionais de saúde, que estão muito sobrecarregados e que o sistema também funciona melhor quando há os profissionais de saúde em número adequado e nas condições de trabalho ideais e, portanto, também deixando essa nota. Obrigada.
Agradeço todas as perguntas e desde já devolvo a palavra ao Sr. Enfermeiro Vítor Varela e à Sra. Enfermeira Isabel Ferreira para que possam elaborar a resposta final.
Então, vou tentar ver se consigo agrupar, porque algumas das questões, no fundo, acabaram por ser agrupadas também, a ver se conseguimos aqui responder ao máximo de questões possíveis. Vou começar logo pela questão do contributo dos enfermeiros obstetras. São variadas os estudos de investigação que comprovam que os cuidados por enfermeiros obstetras, nomeadamente a questão da continuidade dos cuidados, está relacionado com uma maior satisfação e uma experiência mais positiva de cuidados, quer na gravidez, quer no parto. E, portanto, está diretamente ligado com o assunto que estamos aqui a falar e por isso seria muito importante realmente haver uma, já que temos profissionais tão qualificados que somos aqui em Portugal, seria mesmo importante utilizarmos estas competências em prol de melhores experiências das mulheres. Daqui a bocadinho passo aqui a palavra ao meu colega só para falar da questão da diretiva, do que está a surgir e qual é a posição aqui da APO, mas relativamente à forma de quantificar ou se é quantificável esta questão, esta dimensão da experiência de parto em Portugal, existem vários estudos de investigação que já foram realizados e investigados aqui no nosso país, portanto já há evidência aqui no nosso país que podemos consultar. De uma forma prática, e agora olho assim mais porque desafiou-me mais na questão prática, de uma forma prática do dia-a-dia, Já existem alguns hospitais preocupados com esta dimensão, não só na área da obstetrícia como nas outras, porque isto alarga-se ao restante, e portanto os questionários de satisfação pela experiência clínica, não é? Pela experiência quando estão, quer no hospital, quer nos cuidados de saúde primários, são essenciais. É preciso se calhar que sejam feitos, não é? Que sejam monitorizados, e então às vezes ter uma legislação em que o termo, se calhar, agora vou passando aqui para a questão da definição, se fosse um termo mais abrangente, em que pudesse também colocar aqui o aspecto institucional e não apenas a relação interprofissional. Primeiro, se calhar não seria tão agressivo, integrado como tão agressivo por parte dos profissionais, até porque muitas vezes as pessoas sentem-se violentadas e realmente a responsabilidade não é dos profissionais, às vezes é de uma instituição, protocolos institucionais ou questões que são alheias aos próprios profissionais. E, portanto, isto gera aqui um bocadinho de desconforto. E, por isso, ao alargarmos o conceito e por isso, concordar com aqui a proposta do livro neste sentido, acho que, na prática, que vai ajudar a que o conceito seja mais aceite. A palavra violência, e eu entendo que, aliás, nós, porque somos da área da saúde, também, de alguma forma, a primeira vez que surgiu, mais ou menos há um bocadinho mais de 10 anos atrás, também nos sentimos, porque nós somos profissionais, nós gostamos muito do que fazemos e queremos fazer o bem, e não nos consideramos violentos. E, portanto, a palavra violência associada àquilo que fazemos pesou bastante e também não gostamos de ouvir. Mas a verdade é que é uma palavra que impacta, que dá visibilidade à questão. E há mais de 10 anos que nós estamos a falar disto, que acontece. E as coisas vão devagar. E a verdade é que foi quando surgiu o nome violência que se calhar se começou mais a debater sobre o assunto, se começou mais a pensar em regular, e os profissionais, na prática, começaram a refletir mais sobre os cuidados que estão a fazer. Portanto, nota-se, desde que saiu esta legislação, nota-se uma maior preocupação sobre esta matéria. E no início foi mais no sentido de ai, que agora vamos ser todos processados e mesmo sem estar a fazer nada de mal, mas depois de resfriar, perceber que de facto não. Isto é, no fundo, quem está a fazer uma boa prática, quem está a prestar cuidados respeitosos, com ética e com ciência, não tem nada que se preocupar. Não é? Basta olharmos para a lei e isto não. Portanto, nós queremos é eliminar, não é somente a questão das más práticas, porque senão aí já teríamos uma lei para a negligência, mas é efetivamente o desrespeito pela autonomia, pela dignidade da mulher. E por isso é que, aí agora respondendo à questão que questionava sobre outros nomes, já eu sei que temos acompanhado muito ao longo destes anos todos os outros nomes. Nós também tentamos arranjar outros nomes, não é? De negligência, más práticas, mas não há nenhum como este. Porque este diz exatamente, e é bom que os profissionais de saúde não gostem dele, que significa que não se identificam com o termo e é bom que não pratiquem, não é? Esse é o objetivo. Portanto, eu acho que nós não temos que nos sentir ameaçados com a palavra, e acho que a palavra fez o seu... teve sentido e continua a fazer sentido, e por isso é que somos a favor de manter essa palavra. Não sei se queres falar agora só um bocadinho sobre a questão da diretiva, já que falei há bocadinho.
Eu, para acrescentar, aqui vou dar um exemplo da minha prática profissional. Eu nunca recebi uma queixa de uma utente, mas não imaginam quantas queixas é que eu tive de profissionais de saúde. Isto quer dizer alguma coisa. Ok? Se pensarem bem, são os profissionais de saúde que fazem queixas. Não são os utentes. Porque os utentes, quando são trabalhados com qualidade, e nós lhes garantimos essa qualidade através daquilo que estamos a fazer, em serviços que são bem governados, onde há equipas de trabalho colaborativas, nada disto acontece. A questão é que aqui, quando aparece esta discussão, houve muita gente da área da saúde, quando ouviu a primeira vez a palavra violência obstétrica, não quis saber. Saiu da discussão. Quando sai a lei, é que voltou a discussão. Porque até lá, isso não nos interessa. Não nos interessa, não temos nada a ver com isso. Isso não tem nada. Quando sai a lei, toda a gente ficou preocupada, porque, obviamente, como a Isabel disse, isto confronta-nos aqui com alguns dos nossos valores profissionais e inclusivamente pessoais. A questão que se põe também é que, repare, nós nos hospitais temos auditorias e nessas auditorias já vêm lá todos os critérios de qualidade necessários para avaliar o serviço e para avaliar o tipo de cuidados que nós prestamos. Se essas auditorias forem reais, todos os hospitais têm lá a sua fotografia. E, obviamente, eu estou convencido, eu trabalhei em 3 hospitais na área de saúde materna e obstétrica, Alfredo da Costa, no Garcia de Horta e em Setúbal, eu não me lembro de, quer dizer, lembro de situações, digamos, que posso agora dizer de violência obstétrica. Lembro-me muito bem de violência obstétrica. Mas não vou aqui considerar, não é chamado para aqui para a discussão. Mas também me lembro de muitos e muitos e muitos bons exemplos que podem ser dados tanto pelas utentes como pelos próprios profissionais. Nós hoje em dia temos aqui um problema grave também, que é, vocês também sabem isto e ouviram de certeza, que, por exemplo, na região de Lisboa, nós tivemos 12 mil partos o ano passado nos hospitais privados. Nós estamos a falar só de hospitais públicos ou que também estamos a falar de hospitais privados? É porque o modelo existente, que é um modelo hierarquizado e é um modelo médico, não nos deixa avançar. Aquilo que o Sr. Bastonar veio aqui dizer, agora por falar no despacho, nós estamos perfeitamente alinhados com a Ordem dos Enfermeiros nesse caso. Perfeitamente alinhados. Porque, se quer que vos diga, nós obviamente estamos informados do que se passa lá, nessas reuniões, porque temos lá colegas, não é? E que conversam connosco e se aconselham connosco. É uma vergonha, em 2026, colocarem um protocolo médico para enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica trabalhar. Nomeadamente quando o despacho é sobre locais onde não existe médico de família. Isto é desnecessário, digamos. Mas existem aqui outros fatores que também, obviamente, não vamos aqui discutir, porque isto leva-nos aqui horas a discutir estas coisas e portanto, vou passar aqui e deixar aqui a palavra outra vez à minha colega para avançarmos um bocadinho mais.
Pronto, então, de facto, esta questão dos... Pegando outra vez no nome, que é um dos grandes problemas, quando falamos em cuidados inadequados no parto, ou quando, por exemplo, quando falamos em experiências negativas no parto, um desfecho negativo, por exemplo, com certeza que não levará, no conceito da obstetrícia, um bebé que faleceu, uma mulher que morreu, nunca vai ser uma experiência positiva, e, no entanto, nada poderá ter de relação com violência, e às vezes até pode haver situações de violência que até podem nem ser percepcionadas como tal. Pronto, e não é muito difícil pensarmos em exemplos disso. Por isso, a lei, da forma como está, deste debate, como vos digo, há mais de 10 anos, junto dos meus colegas, muitos discordando do tema e levando a debates acesos, eu vejo que hoje, depois de ter saído e depois de muito debatido, as pessoas já olham com outros olhos, porque já perceberam que não têm que temer, não é? Porque se fizerem o trabalho dentro daquilo que é a sua ética profissional, não têm que temer. A lei, o que está aqui é para, inclusive, também para proteger quem trabalha bem. Portanto, e eu acho que esta lei neste momento não é de todo ameaçadora para os profissionais e é de facto protetora das mulheres. Tem é que haver uma maior abrangência no sentido institucional para que os hospitais, para que inclusive a administração local também assuma responsabilidades da lotação dos profissionais, não é? Como é que os profissionais que às vezes vão turno e turno seguido não estão nas melhores condições para prestar para conseguir ouvir a mulher e perceber, integrar bem aquilo que são as suas escolhas, às vezes vem daí, não é? Portanto, a violência pode ocorrer e nós sabemos, também está muito bem estudado, que quando há esta sobrecarga sobre os profissionais, há mais comportamentos violentos e são os profissionais que vão ser responsabilizados. Portanto, temos que pensar que há esta responsabilidade institucional e eu acho que é... A forma como depois, na lei, isso pode ser operacionalizado, depois haverá outros caminhos, se calhar não somos as melhores pessoas para responder a isso, mas só o facto de lá estar escrito, eu acho que já abre caminho para que possa ser trabalhado. Relativamente à formação, é muito importante a formação em comunicação em situações de emergência, porque... não são só nessas situações que surgem as... Mas elas são muito focadas, há muito esse foco. E eu acho que se começássemos por aí, se calhar havia maior motivação até para a adesão da formação por parte dos profissionais. Então, como fazer quando alguém há alguma questão de vida ou morte e alguém recusa um procedimento? E que é isso que se fala e de certeza que vocês já ouviram muitas vezes neste contexto. E por isso eu acho que era importante haver formação neste sentido, como comunicação em situações de emergência, a questão do consentimento informado. Nós, como associação, também temos trabalhado, era isso que eu ia dizer. Também temos trabalhado nesse sentido, temos feito alguns webinars de ética também nesse sentido, mas questões relacionadas com roleplay e tem que ser mesmo situações de nos locais, mais do que uma formação a nível de webinar digital, tem que ser formação local, pronto, que seria de facto aquilo que seria mais eficaz.
Deixa-me só dizer, nós temos lista de espera para a formação. Nós temos lista de espera para a formação na assistência a gravidez de baixo risco. Nós, associação. Portanto, vejam o interesse que as pessoas têm neste aspecto. Porque, reparem, nos anos 90, só para dar aqui um exemplo, a Organização Mundial de Saúde já tinha definido, não a violência obstétrica, mas tinha definido três categorias de boas práticas, chamemos-lhe assim, eu agora não me lembro bem a... inadequadas ou adequadas, etc., já não me lembro bem. E quando chegaram a Portugal, quer dizer, não se fez grande conversa sobre isso. Nada, ou praticamente nada. Portanto, há aqui coisas que, de facto, a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, nessa altura, devia ter tido um trabalho muito, muito específico para essa situação, porque isso tinha a ver não só com os profissionais, como a literacia em termos das utentes dos serviços de saúde materna, e não foi feito nada. Nada. As únicas pessoas, eu vou-vos dizer, as únicas pessoas que falaram nessas áreas da Organização Mundial de Saúde foi a Associação Portuguesa de Enfermas Obstétricas. Nos anos 90.
Relativamente, de uma forma prática, de que forma é que os enfermeiros obstetras, de facto, aqui têm um papel preponderante? Por exemplo, ao longo da gravidez, os enfermeiros obstetras, ao acompanharem as grávidas e ao terem um conhecimento, que é um conhecimento mais diferenciado do que acontece na sala de partos e do que acontece nas situações, nos contextos diferentes da saúde da mulher, têm um conhecimento diferente e diferenciado relativamente, por exemplo, a um médico ou um enfermeiro de família, o que lhes permite trabalhar algumas opções, dar algumas informações sobre alguns caminhos que podem surgir, por exemplo, no contexto do parto, e a mulher poder pensar neles, refletir sobre eles, em vez de, naquele momento de emergência, ter que tomar uma decisão sem informação, e mesmo que os profissionais de saúde, naquele momento, lhe deem informação, não está, se calhar, nas melhores condições para a integrar. Portanto, são coisas, essa questão do consentimento, eu sei que alguém também falou disso, quando é que devemos trabalhar o consentimento? O consentimento deve ser trabalhado antes do momento, principalmente quando estamos a falar do parto. E por isso, as pessoas que...
Para interromper, depois...
Já temos o tempo, já acabou. Pronto, então era isso. Era mais nessa questão do trabalho, do consentimento, da informação, que é possível, não só na consulta da gravidez, como na preparação para o parto, como até nas consultas de plano de parto, e isso é uma das legislações também com Gratul, que também já é antiga e que veio anterior a esta, e que tem dado frutos muito positivos. É o feedback que nós temos tido por parte da associação também.
Deixa-me só terminar, dizer que esta questão das ULS poderá ser, de facto, algo muito importante para resolver muitas das coisas que estamos aqui a falar. Porque, reparem, isto que a Isabel disse, quer dizer, é na consulta lá com o médico de medicina geral e familiar e com a enfermeira especialista que se fazem estas coisas, não é no hospital, como estamos a fazer. Portanto, há muita coisa a fazer e obviamente, nós temos feito algum trabalho para que isso aconteça, mas dificilmente somos ouvidos porque existe quem faça mais ruído do que nós e quem tenha mais poder do que nós. Muito obrigado.
Muito obrigada. Queria perguntar às senhoras deputadas se alguma questão ficou por clarificar. Não? Senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Apenas dizer que aqui junto deste grupo de trabalho e da Comissão de Saúde, todos têm o mesmo poder que é o da grelha, que é igual para todos no momento em que a ouvimos. Era só para dizer isso.
Agradecer então os contributos que aqui nos trouxeram, muito valiosos para este trabalho de melhoria ou de revogação da lei. Aquilo que gostávamos de reforçar era deixar aqui um canal aberto de comunicação, que nos fizessem chegar toda a documentação que entendam relevante, que depois nós distribuiremos por todos os senhores deputados do grupo. E o mesmo, manter aqui o canal, que se algum grupo, entretanto, entender que precisa de clarificar mais alguma questão, então também se mantém aqui um canal aberto, que agradecemos desde já. Muito obrigada. Senhores deputados, peço só 2 segundos para eu vos colocar uma questão e depois encerramos os trabalhos, pode ser?